sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral agora, nesse ano 2021, né? A gente está trabalhando em três plataformas, né? A gente voltou, o Cultura Geral volta para o rádio em Curitiba. Estamos aqui na TV Banqueta também. E é um prazer fazer o Cultura Geral aqui todos os dias e com pautas memoráveis, pautas interessantíssimas, que tem muita ligação com a sociedade brasileira e esse momento que a gente está vivendo também, né? O Cultura Geral tem esse condão de trazer esses assuntos, apesar de ser uma coisa investigativa, né? Você vai descobrindo um aqui e outro ali, agora nas redes sociais, e a doutora Jana Walter não foi diferente. E a gente está conseguindo fazer e trazer todos esses assuntos, né? Como diz o meu grande amigo Dunker, Christian Dunker, trazer o poder da palavra de novo, uma palavra com qualidade para os telespectadores, para a sociedade brasileira. Eu acho que no meio desse turbilhão, nada melhor do que gente lúcida e palavras certeiras para a gente poder entender o que está acontecendo. E hoje a gente vai tratar um pouquinho na psicanálise em criança. Eu acho que é muito importante tratar desse assunto, já que a gente está vivendo momentos de muita individualidade, muita subjetividade. As pessoas estão sem saber como lidar com essas transformações sociais, aquilo que acomete as crianças, né, perdendo um pouco da simplicidade do ser criança, né? Então isso é muito importante, tratar desses assuntos e trazer esse assunto para que os pais, as mães, as pessoas que convivem com as crianças entenderem um pouco mais do que precisa ser feito, não só com as crianças, mas através das crianças, talvez um acompanhamento terapêutico também que precisa passar pelos pais e pelas mães também. Sejam todos muito bem-vindos, estamos todos aqui, e eu já agradeço desde pronto a doutora Janaína Walter, a doutora Jana Walter, que nos atendeu com muito carinho, com muita disposição. Doutora, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, fico muito satisfeito, muito feliz de você ter aceitado o convite e a gente poder fazer uma pauta super bacana aqui, e leve também, né, para que os pais e as famílias entendam um pouco mais desse novo momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo seu carinho, seja muito bem-vindo.
Obrigada, Edson. Para mim é um prazer enorme poder falar de um assunto que para mim é muito caro, né? Trabalhar com criança está desde o início da minha formação enquanto pessoa, enquanto sujeito. Claro, em outras abordagens, né? Mas a psicanálise me propiciou um lugar de poder ajudar tanto crianças quanto as suas famílias, né, a lidar com o sofrimento, né? E a pandemia, ela nos aponta dois lados, né, dessa situação. Um lado que nos alarma bastante, porque a gente antigamente tentava muito esconder essa coisa da morte para as crianças, criava uma série de lendas, uma série de contos fabulosos para falar da morte de algum ente querido, né? E agora a pandemia escancarou um pouco dessa realidade, as pessoas, os pais estão muito confusos, né, para lidar com esse real que está aí, né, assolando a vida de todos nós, e principalmente as crianças, né? As crianças, muitos adultos querem também esconder essa realidade para as crianças, e, bem, não dá para mentir, né? Não dá para esconder, né? O melhor de tudo é procurar entender o que que essa criança ela está entendendo disso que a gente está vivendo. Devolver uma pergunta, fazer uma pergunta, né? É um importante indício. Mas isso, para além do luto, para além da morte, né, que a gente está com medo, todos nós, tem uma coisa muito legal que está acontecendo, né? Claro, todas as histórias, elas têm dois lados, né? Mas o fato é que os pais estão em casa. Isso tem dois lados da história. Um que é muito bom, porque os pais nessa vida corrida, né, de correr atrás da grana, de fazer a coisa acontecer, muitas vezes delegam para os especialistas o cuidado com os filhos. E agora, com a pandemia, os pais foram obrigados, né, a ficar com os filhos em casa. Então, isso trouxe também um lado muito bom, né? Muito saudável na relação desses pais. Mas, como tudo tem dois lados, a gente tem que ficar um pouco atento.
Doutora Jana, eu queria começar esse assunto com você com relação à psicanálise com crianças, pensando um pouco na situação originária do indivíduo. Como que a gente pode começar essa conversa para trazer um pouco mais de entendimento na medida que a gente for dialogando, dentro da formação originária do sujeito, da criança, né? E como que a psicanálise pode ajudar nesse contexto de bebê, e a gente vem trazendo isso um pouquinho mais para frente, para que os pais também consigam entender até mesmo o que aconteceu com eles, né? E aquele processo de alteridade que eles têm passado para o seu filho, né? Como é que a gente pode começar a conceituar essa questão da situação originária do bebê e como é que a gente pode trazer isso para a formação, para o início da formação da criança e também nesse processo de transferência, né? Transferir para outras pessoas também a responsabilidade do carinho, do afeto, da ternura, e agora está de cara com isso, né? Que isso não tem como terceirizar, né? A gente poderia conceituar um pouco disso?
Claro, pergunta bárbara, adorei, porque esse assunto de bebês é um assunto que me encanta muito, né? Porque é isso, né? Um bebê, ele não fala a nossa linguagem porque ele não tem recursos, mas ele fala numa linguagem que a Érica Parlato Oliveira denomina de linguagem multimodal. Como é que essa linguagem? O bebê, ele fala através de indícios e de indicadores, que a gente chama, né? Indicadores de que algo não está bem. Como é que ele faz isso? Bem, ele faz isso às vezes dormindo muito, às vezes dormindo pouco. Com um incômodo desse encontro do colo do outro, chorando muito ou não chorando nada. Tem mãe que fala assim: ah, mas ele é tão bonzinho, ele nunca chora. Atenção, né? Hoje em dia, na sociedade contemporânea, a maternidade, a maternagem, né? Ela ficou, as mães ficaram muito isoladas. Então, o que a gente observa é uma maternagem muito solitária. E não tem nada mais desolador para algumas mulheres do que chegar em casa com um bebê que não vem com manual, que não vem com nada escrito, né? Chegar com um bebê em casa e as mães não sabem o que fazer, né? Ele está chorando por quê? Né? As mães perguntam. Por que que ele... Mas ele não está com cocô, ele não está com xixi, o que será que ele tem? Né? Há mães que ficam tão desesperadas com a cólica do bebê que vira uma angústia de que esse bebê tem algo muito grave. Em relação a sinais de risco, né? Hoje em dia a gente tem falado muito, né, dos sinais para o autismo, principalmente, né? É preciso ficar atento a essas pequenas coisas, né? Então, se você tem algum incômodo, algum mal-estar, né? Procura alguém, né? Algum profissional que trabalhe com estimulação precoce. Pode ser qualquer pessoa? Não. Essa pessoa, ela tem que ter formação. Tem que estudar sobre o assunto, né? A gente sabe... nos encontros que a gente participa com profissionais do mundo todo, da França, da Bélgica, do Reino Unido, que existem muitas pesquisas, né, voltadas para o bebê. Então, é preciso ficar atento a esses sinais e procurar os profissionais adequados. Quem seriam esses? Pessoas, psicanalistas, que trabalhem com estimulação precoce. Eu falo da psicanálise porque a psicanálise é aquela clínica que observa e privilegia a alteridade no sujeito. A gente sabe que cada um é diferente do outro e as maneiras como o sujeito reage ao sofrimento, ao ambiente, como diria o Winnicott, né, é muito particular. Então, se você tem algum mal-estar em relação a isso... Procura os bons profissionais na rede social, você vai encontrar. Tem o canal da Revista Crianças também lá. Lá tem vários profissionais. Nós indicamos também alguns profissionais, colegas que trabalham no Brasil todo. E, enfim, é isso.
Doutora, uma das questões também que tocou, né, que a senhora tocou nela aí também, eu tinha falado dela na pergunta, é o processo de alteridade. né, aquilo que é implantado na criança. Como que os pais, é óbvio que não existe um estado, não tem um momento policialesco, aquela coisa de ficar, oh, gente, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e tal, mas os cuidados, né, porque, por exemplo, um momento de angústia pode ser transferido para a criança, um momento ali de medo, de ansiedade, né? Como que é esse processo de alteridade na formação da criança? E voltando nessa questão do bebê, o cuidado que precisa, os pais precisam ter para que isso não transfira para a criança já ali nos primeiros meses ou no primeiro ano de vida uma angústia muito grande em que vai ficar impregnado no cérebro dela.
Então, a gente sabe que cada sujeito ele é singular, né? Mas a gente não é sozinho. A gente, antes de nascer, a gente já é falado, né? E a gente sabe, né, a Marie Claire Busnel, que é uma francesa nonagenária que fez pesquisas durante décadas a respeito da comunicação do bebê intraútero, né, lá 40 anos atrás, ela já dizia que o bebê ele reage ao ambiente externo dentro da barriga, né? Não é difícil a gente procurar no YouTube, né, nascimentos de bebês onde seus pais ou suas mães que tinham um diálogo ali na barriga falavam com eles, ao ouvir aquela voz, esse bebê ele para de chorar e fica atento a essa voz, porque ele reconhece. Então a gente sabe que tem aspectos dos pais, né, que constituem esse bebê, né? Mesmo sendo o grande destaque a questão do que esse pequeno sujeito, o bebê, ele vai amealhando lá para se constituir. A gente não faz psicanálise com bebês e com crianças sem os pais, né? Com bebês a gente trabalha com os pais na sala, porque é lá, né, na sala, na clínica, que a gente vai começando a pôr em palavras o que esse bebê está sentindo, né? O que esse bebê provoca nessa mãe, o que essa mãe está sentindo naquele momento. Então, o psicanalista, em transferência com essa família, ele vai podendo dar lugar a esses mal-estares, né? Que às vezes se presentificam de certezas que a gente cria ao longo da nossa vida, né, enquanto sujeitos, pais, aí eu tô falando dos pais, né, e a gente vai falando assim, não, deixa no berço, porque houve um momento que diziam muito isso, né, não, deixa ele no berço chorando, porque uma hora ele vai parar. Então são conceitos que a gente diz transgeracionais, né, que às vezes as famílias tomam como verdades, que são grandes, eu ia falar bobagens, mas não são, porque fazem parte da história da família, mas são coisas que têm um peso muito grande, e que aquele pequeno sujeito lá, que veio ao mundo, está falando assim, ô papai, ô mamãe, ó, isso aqui não está funcionando para mim, ó, tô sofrendo, ó, deu problema, você entende?
Entendo sim, eu queria, já caminhando nessa linha, eu tenho discutido ao longo do tempo essa formação da criança, tanto no berçário, eu tenho discutido muito isso quando eu tenho oportunidade, que é a coisificação da formação. Então, uma pessoa coloca a criança num berçário ou coloca numa escolinha e terceiriza a educação, como se pudesse comprar a formação psicológica, psicanalítica da criança e tal. Quais os riscos, doutora, que pode acarretar, né, uma formação de uma criança em que a pessoa que cuida dela, que tem o filho, não entende que aquilo ali não é a criança coisificada, mas a formação dela coisificada, né? Então você tem, por exemplo, escolas que são mais humanistas, tem escolas que são mais positivistas e tal. Isso é uma constante no mundo contemporâneo, doutora? Como é que a gente pensa isso e como é que a gente traz essa conversa para que as pessoas entendam um pouco dessa formação da criança?
Nossa, essa pergunta é muito importante, porque A escola, para um bebê, ela pode ser um ambiente riquíssimo, né? E quando é uma escola que tem condições de observar esse pequeno sujeito, né? Como a gente já teve algumas experiências, da professora falar assim, olha, tem alguma coisa errada com fulaninho, ele não está bem, né? Ele não fica bem. E não se trata só de uma adaptação, né? Que é aquele período que a criança começa na escola e chora, e chora, e chora, né? Mas é algo que se repete, né? Algo de um mal-estar mesmo, né? Então é um choro que nunca acaba, nem no período de adaptação. Por exemplo, questões motoras, que a gente observa muito em bebezinhos que a gente chama bebê conforto, que são bebês que ficam muito parados, sentados, né? Crianças que exploram pouco o chão. Então são crianças que ficam aprisionadas no seu carrinho, no seu bebê conforto, que exploram pouco o seu corpo, né? No espaço, porque veja, Ederson, a gente na barriga da nossa mãe, a gente está no ambiente aquático. De repente a gente sai para um ambiente atmosférico. Opa, mudou tudo, tem a pressão atmosférica. A gente vai sentindo isso quando a gente vai envelhecendo, não é mesmo? Mas o bebê sente isso de uma maneira muito mais forte. Então o fato do bebê poder rolar, levantar a cabecinha, levantar o bracinho, levantar... Ele começa a fazer uma academia, uma musculação com o seu corpo, se preparando para aquilo que vem no futuro, né? Engatear, andar. E quando ele não tem essa oportunidade de explorar esse campo do ambiente, há um comprometimento no corpo, né? E veja só, o corpo enquanto construção psíquica, né? Porque não só é o corpo, mas é a construção psíquica que esse sujeito vai fazendo com essa matéria, né? E a gente vê crianças com problemas de desenvolvimento, né? Mas que a consequência ela é anterior, né? De formação, é de constituição, como você bem falou antes.
Pois é, gente, o papo está muito interessante, né? É muito bom a gente ter conversas e o tempo passa rápido demais, né? Nós encerramos o primeiro bloco agora, estamos aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba, estamos entrevistando a psicanalista a doutora Jana Volta. Um minutinho só e a gente estará de volta com mais Cultura Geral, com essa pauta riquíssima que é a psicanálise em crianças. Um minuto só.